Glória a Deus. Como é bom ver uma geração inteira prostrada aos pés da cruz, uma geração se dedicando a fazer com que o Evangelho seja propagado. E nós da Cross, que é o Ministério de Juventude da nossa igreja, tanto eu quanto o pastor Tiago Chabariberi, nós temos visto uma geração nascendo e surgindo apaixonada por Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa noite eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos. Eu gostaria muito de compartilhar algo que eu vivo muito, que é legado. Queria muito compartilhar com os irmãos o que é deixar um legado espiritual. O que é, de fato, deixar um legado espiritual. Sabe, quando eu começo a olhar para a nossa geração, geração Y, quando eu olho para a geração Z, a geração Alfa e todas as outras gerações que estão surgindo, eu vejo alguns desafios e eu vejo como as coisas estão mudando. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já reparou como as coisas mudaram de 10 anos para trás, como está hoje? Você já fez essa análise? Alguém aqui já fez? Fazer uma análise, só olhar como o mundo mudou. Eu não sei, hoje de manhã, eu estava conversando com um casal, e a gente começou a compartilhar algo, e esse casal, a gente conversando, eu falei para eles, como é diferente. Eu lembro, eu tenho as memórias, das histórias que os meus pais contavam quando eles eram adolescentes. Eu adorava ouvir as histórias das traquinagens do meu pai. Eu adorava quando ele e meu tio sentavam e começavam a contar todas as vezes que eles foram pegos pela minha avó. Só que toda a memória que eu tenho é do meu pai e da minha mãe contando isso, né? Mas eu comecei a pensar, essa nova geração, por exemplo, Deus ainda não deu filhos para mim e para a Julie, mas quando eles vierem ao mundo e eles forem adolescentes, vai ser muito mais fácil eles olharem o meu Facebook, que o pai deles tem Facebook, né? E eles vão ver a linha do tempo, todos os posts que eu fiz quando eu era adolescente. Eles vão ver todos os vídeos que eu subi quando eu era um adolescente, porque eu já estou subindo vídeo já faz tempo, desde a época do Orkut. Alguém aqui é da geração Orkut? Olha só como as coisas estão mudando. Eu fico pensando, e eu estava orando, e eu comecei a pensar no Evangelho de Jesus, e eu comecei a pensar como se fosse uma linha do tempo. Uma linha do tempo que deu partida, que começou. Vamos pensar no cristianismo mesmo, a partir da cruz de Jesus ali. Pum. Foi lançado, começou uma linha do tempo para dar continuidade ao Evangelho de Jesus. Ok? Jesus veio, morreu, ressuscitou, deixou orientações para nós, e ali, ó, pum, startou uma linha do tempo. E nós estamos caminhando nessa linha do tempo. Nós estamos em 2019, e um instituto de pesquisa fez uma pesquisa mais ampla, e ela chegou a um número de 2,8 bilhões de cristãos. É bastante gente, né? É muita gente. Mas a pergunta que eu quero que você, por um instante, reflita é a seguinte. Se a continuidade do cristianismo dependesse do seu empenho atual, do que você tem feito hoje, pelo Evangelho, em quantos nós seríamos? Pelo teu estilo de vida missional hoje, pelo teu estilo de vida hoje, as pessoas que você tem falado de Jesus, se dependesse de você, exclusivamente de você, em quantos nós seríamos? Nós seríamos os 2,8 bilhões se dependesse exclusivamente de você, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a grande comissão foi dada primeiramente aos 11 discípulos. E sabe o que aconteceu com esses caras? Quando eles receberam aquela missão, eles saíram desesperadamente. Eles saíram, eu preciso propagar o evangelho de Jesus. Mas a minha pergunta é, se dependesse de você, do que você tem feito hoje, da forma como você chegou nessa igreja, você tem se empenhado de maneira frenética a falar de Jesus, a partilhar do evangelho de Jesus, ou, se dependesse de você, nós talvez seríamos 50 mil, ou nem isso, ou a gente não existisse mais. Sabe o que é mais doido? Eu estava viajando com a Julie, e a gente conseguiu um encontro com o pastor Elder, e ele é pastor lá em Granada, na Espanha. E nós estamos indo para uma viagem missionária para lá. E eu vi várias pessoas já questionando, me questionando, mas por que ir para a Europa? Por que falar de Jesus na Europa? Vão para Moçambique. Lá eles precisam tanto, e realmente precisam. Assim como precisam aqui também. Mas Deus tem nos levado a fazer uma viagem missionária para a Europa. E sabe, o pastor Elder me disse algo, pastor Silvado, que mexeu com o meu coração. Ele falou assim, a cidade de Granada, na Espanha, na qual eu tenho a minha igreja, é uma das cidades mais universitárias da Espanha. E naquele lugar, que foi um dos berços do cristianismo, ele me disse algo. Ele falou assim, Rômulo, aqui na cidade de Granada temos mais de 60 mil universitários. E na última pesquisa que fizemos, menos de 100 se declararam cristãos protestantes. E vocês vêm falar para mim que eles não precisam de Jesus? Que a gente não precisa fazer uma viagem missionária urgente para lá? 60 mil universitários, menos de 100 cristãos. Eu não posso aceitar esse tipo de realidade. E nós vamos nos empenhar, e nós vamos mandar uma equipe para lá, a gente vai colher fruto, amém? O que eu estou querendo te fazer pensar é, nós precisamos deixar um legado espiritual neste mundo. Você precisa marcar aquela linha do tempo, deixando um legado espiritual. É, nessa mesma viagem, até esse encontro que eu tive com o pastor Elder, foi lá no Peru, e nós subimos o Machu Picchu. Eu e a Julie, deu um trabalho para subir naquele negócio. Você sabe que eu estou bem em forma, né? Subindo aquela escadaria com altitude e cheguei. Quando eu olhei aquele lugar, você não tem palavras. Você fica, meu Deus. E daí você começa a ouvir o guia, todo o trabalho que deu para fazer aquela cidade. É uma cidade em cima da montanha. Eles não tinham ferramentas, eles não tinham recursos, mas eles se dedicaram com todo o seu coração, com todo o seu empenho, durante muitos anos, vidas foram sacrificadas para que aquela cidade fosse construída. Eu lembro que eu estava lá refletindo, e sabe, o mundo globalizado é uma bênção. Eu fiz uma live lá em Machu Picchu. Eu com a minha internet lá, mostrando para a galera. E eu comecei a pensar, será que a minha geração faria aquela cidade? Eu acho que a primeira coisa que a minha geração ia fazer, quando viesse uma ordem, ou, por favor, construa lá Machu Picchu para nós. A primeira coisa que a gente ia fazer é, por quê? Mas por que eu vou fazer? Não, porque a gente precisa de uma cidade em cima da montanha. Não, mas faz mais fácil aqui, ué. Para que tem que ser em cima da montanha? E eu comecei a pensar que a minha geração ela tem muita dificuldade em fazer coisas. A dificuldade é tanta que a gente simplesmente critica e não faz. Não sei se vocês conhecem jovens e adolescentes assim, mas a minha geração tem um pouco de dificuldade em fazer. A gente é meio preguiçoso, sabe? Porém, eu vejo que existe também uma responsabilidade da geração que me antecede de me ensinar princípios e me ensinar valores fundamentais para que a gente possa fazer. Sabe que a nossa igreja esse ano está completando 60 anos. Você sabia disso? 60 anos. Você sabe que para a gente estar aqui, para você estar aqui, pessoas se moveram, pessoas fizeram, pessoas deixaram um legado. Pessoas saíram da sua zona de conforto e falaram, vamos fundar uma igreja. E você hoje é resultado disso. Você é resultado da obediência dos discípulos. Você é resultado de um legado. Queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, em Mateus 4. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Mateus 4, do 18 ao 20. A palavra de Deus diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sabe que, para que a gente construa um legado espiritual, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar um discípulo de Jesus. Ponto. Básico. É algo muito simples de falar, é muito difícil de fazer. Você precisa ter a mesma atitude que esses homens tiveram. A Bíblia é muito clara, eles estavam caminhando com as suas redes, eles eram pescadores, ali era o ganha-pão deles, eles faziam aquilo da sua vida. Jesus chega para eles e fala, ei, vocês dois, larguem tudo e me sigam. Sem pensar duas vezes, sabe o que aqueles homens fizeram? Largaram e seguiram. Naquele momento, veja, não foi só dizer, foi fazer, eles realmente largaram. Quando eles tomaram a decisão de largar, foi nesse momento que Jesus falou, a partir de agora vocês são pescadores de homens. E naquele momento eles se tornaram discípulos de Jesus. Porque eles largaram tudo. Eles largaram o seu ganha-pão. Imagine agora Jesus chegando para você e fale, largue sua profissão agora. Pegue o seu diploma de medicina e vem me seguir. Como eu disse, é simples no falar, é muito difícil no fazer. Mas se você não consagrar a sua profissão, se você não consagrar tudo que você tem, falar assim, Deus é seu. Se você não tomar essa decisão na sua vida, você não é um discípulo de Jesus, me desculpe. Sabe, um dos maiores desafios que nós temos com as gerações hoje são não eles largarem tudo que eles têm, sabe? Porque eles não têm muito. Um adolescente tem bem pouco, na realidade. Mas muitas vezes eles têm um sonho que é aplicado pelos seus pais. Os seus pais vêm e falam, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Teve uma época que eu pastoreava os pré-adolescentes da nossa igreja, e eu lembro que chegavam em alguns momentos pré-adolescentes exaustos na sexta-feira. Exaustos. Porque eles tinham tido aula de inglês, espanhol, basquete, futebol, vôlei, e não sei o que, e música, e pá, pá, pá. Não tinha vida. Ele tinha uma missão de ser bem-sucedido, de fazer alguma coisa que desse dinheiro, e o pai dele já, desde da pré-adolescência, já falando, você vai fazer isso, você vai ser isso. Eu já ouvi de pais. Eu olhei um menino que tinha muita característica para ser pastor, eu falei assim, teu filho vai ser pastor, hein? Ele olhou para mim e falou assim, não, meu filho vai ser engenheiro, já está acertado já. Eu falei, pastor Silvado é engenheiro. Ah, se lascou. Muitas vezes, os pais, na ânsia de e no desejo, de fazer os seus filhos terem uma boa vida, imprimem algo neles que não é para ser, não é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Eu, com 4 anos de idade, eu fui chamado na diretoria. 5 anos. Pensa, 5 anos de idade, pré-2. Minha mãe foi chamada pela diretora. Minha mãe foi lá e o que está acontecendo, né? Já começou, menino mal começou a vida escolar, já estou aqui. E minha mãe se surpreendeu, porque a professora estava lá com a diretora e falou assim, ó, o Rômulo só fala de Jesus para a galera. O Rômulo só fala de Jesus. Sabe, quando eu paro para pensar nessa história, eu só estava replicando o que eu estava vivendo dentro da minha casa. Os meus pais viviam Jesus, os meus pais falavam de Jesus. Era engraçado, meu pai e minha mãe, toda noite, eles iam orar comigo. Isso foi até o dia do meu casamento. Era tão engraçado que virou um modus operandi da minha família. E às vezes eu estava marmanjo, 18 anos na cara, deitado na minha cama, eu chamava, pai, é teu dia de orar. Porque eles revezavam, porque, né, um dia era o pai, um dia era a mãe. Os meus pais se dedicaram muito para deixar um legado para mim. Os meus pais me ensinaram que eu deveria, no momento que fosse chamado por Jesus, largar tudo. E foi o que eu fiz. E só colho bênçãos por isso. Talvez você hoje esteja vivendo uma grande dificuldade em largar suas redes. Ontem eu falei sobre isso com os jovens. Talvez você esteja preso a redes que você não quer largar. Enquanto você não largar, você não se torna discípulo de Jesus. E se você não é discípulo, existem bênçãos separadas para discípulos. Existem vários momentos aqui na Bíblia onde Jesus só se expressa a discípulos. Ele não fala com a multidão. Existem palavras que ele fala para a multidão, mas existem palavras específicas para os discípulos. E isso só vem para você a partir do momento que você se torna um. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, porque a gente vai ver uma dessas fases onde Jesus só fala para discípulos. E está lá em Mateus 28. Mateus 28. Nós vamos ler a partir do verso 16 até o 19. É um texto extremamente famoso, chamado de A Grande Comissão. Fazer igual faço nos adolescentes. Quem achou, faz uhul. Isso aí. Mateus 28, a partir do verso 16. Diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra, como você pode ver aqui, os 11 discípulos foram para a Galiléia. Essa palavra foi dada especificamente para os 11 discípulos. Essa palavra foi dada para os discípulos de Jesus. Sabe o que isso significa? Que a grande comissão, ela não é para as pessoas que não creem em Jesus. Ela não é para a multidão, ela é para verdadeiros discípulos. A grande comissão, ela só seguiu a sua continuidade, porque a gente viu lá na linha do tempo, ela começou há 2019 anos. Ela só teve essa continuidade porque ela foi designada para discípulos, discípulos que largaram suas redes e falaram, eu vou seguir ao meu mestre. A grande comissão só vai ter continuidade. Eu quero muito ver em 2080. Será que eu vou estar vivo em 2080? Não, né? 2050. Qual é o tamanho do povo de Jesus? Porque se todos que estão nesse salão hoje assumirem um compromisso de largarem as suas redes e falar: chega, não quero mais nada que me prenda, e vou obedecer ao chamado de Jesus e falar do amor dele para todo mundo. Se todo mundo neste salão tomar essa decisão hoje, a gente vai alcançar Curitiba muito rapidamente. A gente vai alcançar o Paraná muito rapidamente. A gente vai alcançar o Brasil e o mundo de uma maneira muito rápida. Simplesmente porque você obedeceu e você se tornou um discípulo de fato de Jesus. Agora, se você não quiser largar completamente as suas redes, vai ser difícil você viver a grande comissão do Senhor. E eu vou além, vai ser impossível. Porque a nossa carne sempre vai falar mais alto. O meu desejo de ter as coisas. Eu tenho visto isso na juventude. A sociedade tem imprimido algo tão forte nessa geração. Hoje eu estava dando aula para os barbaracás e a gente estava falando sobre sexualidade. E eu comecei a falar com os meninos o que a sociedade diz para eles o que é ser homem. Eu não sei se você já fez uma análise, mas eu sempre faço com eles uma análise de um funk, né? Porque hoje é a música mais tocada. E muitos deles vivem cantarolando esses funks. E a gente foi dar uma analisada na letra de um funk esses tempos. É simplesmente assim: tenha um carrão para conseguir um mulherão. Basicamente é isso. E a nossa piazada está achando que isso muitas vezes é a verdade. Mulheres, isso é uma verdade? Para conquistar vocês é só chegar com um carrão? Não é. Para conquistar mulheres de Deus, você precisa ser um homem de Deus. Porém, a sociedade está batalhando fortemente: tenha, tenha, tenha. E o evangelho de Jesus é: solta. Mas como? Confia. Descansa. Porém, o evangelho, para ter continuidade e para a gente construir esse legado que nós estamos falando, nós precisamos também ler Mateus 28, 20. E a palavra diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existe uma palavra aqui, ensinar, e este é um apelo que eu faço para vocês. Eu tenho dedicado a minha vida intensamente a ensinar as novas gerações a amar a Jesus. Eu, como pastor de juniores, a gente lutava de todas as maneiras. Como eu ensino a palavra de Deus para essa galera? De uma maneira criativa, como eu faço isso? Mas, infelizmente, a gente se deparava com algumas famílias onde os pais não nos ajudavam. A gente falava assim: faça um devocional com seu filho. E não faziam. E eu ficava: eu construo e muitas vezes a família desconstrói. O meu apelo para você, pai, mãe: ensine o seu filho. Ensine o adolescente ou o júnior que está perto de você. Talvez ele não tenha um pai cristão, mas você é um tio, você é um avô. Você pode nos ajudar a dar continuidade naquela linha do tempo. Nós, como igreja, estamos aqui com muitas ferramentas para vocês. Mas nós precisamos de vocês, nós precisamos estar juntos. Eu sempre falo, para mim, o maior legado que uma pessoa pode ter é você ver os seus filhos, ver os seus filhos apaixonados por Jesus. Eu acho muito legal a família do pastor Roberto. Esses tempos o Fernando estava aqui. Você vê lá, pastor Silvado, o Fernando, o Mateuzinho já sendo, aprendendo tudo sobre o evangelho de Jesus. Você vê as gerações sendo ensinadas sobre Jesus. Eu sempre conto uma história que eu conheço o casal mais rico do mundo. E esse casal mais rico do mundo é meu pai e minha mãe. Eles não têm uma casa legal, eles têm um carro legalzinho ali e tal, eles não têm grandes fortunas, não vão deixar uma herança financeira para mim e para minha irmã, infelizmente, infelizmente mesmo. Mas sabe, o meu pai e a minha mãe, eles têm o privilégio de ver os seus filhos servindo a Jesus de todo o coração. Meu pai e minha mãe têm o privilégio de ver os seus filhos casados. Agora tem a Majuzinha, minha sobrinha, já lendo a Bíblia. Minha irmã já lê a Bíblia para ela desde criancinha. Ela está com 9 meses, né, meu bem? Para mim, isso é ser bem-sucedido. Meu pai, sim, tem filhos espirituais. Meu pai tem um grande legado espiritual. Mas ele tem uma família que é apaixonada por Jesus. Esse é o maior legado que você pode ter nessa vida. Eu sempre gosto de frisar, nós precisamos, e eu falo isso como pastor de gerações, nós precisamos de vocês mais velhos, mais experientes, mais maduros. Nós precisamos, porque vocês precisam ensinar a gente, vocês precisam ensinar a gente a ser apaixonados por Jesus. Se dedique. Talvez você não tenha tanto tempo, mas você vai investir. Como eu disse, nós temos viagem missionária. Nós temos acampamentos. Talvez é um momento como esse, onde o coração daquele jovem, adolescente, criança, que está perto de você, é naquele momento onde ele vai aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Ensine as novas gerações e construa um legado espiritual. Isso é cumprir a grande comissão de Jesus. É você se tornar um discípulo, largar as redes, conquistar a grande comissão como algo para a sua vida e falar, eu vou dar continuidade para isso. Porque um dia, infelizmente, você não vai estar entre nós. Eu não estarei mais aqui um dia. Espero muito em breve estar no céu com Jesus. Amém? Mas se ele não voltar, as novas gerações precisam dar continuidade, falar de Jesus. Precisam fazer com que aquela linha do tempo continue. E a minha pergunta, o que você tem feito para isso acontecer? Para finalizar... Nessa viagem que nós fizemos, eu e a Júlia, a gente teve o privilégio de conhecer uma árvore que eu nunca tinha visto, que é a sequoia gigante. E a sequoia gigante, ela é uma árvore de 3 mil anos, e ela é realmente gigante. Um monstro de uma árvore. E quando eu estava olhando para aquela árvore, veio uma palavra na minha cabeça. A Júlia dá risada, porque a Júlia é engenheira, e eu sou mais filosófico, assim. E eu falei, amor, o que vem na tua mente quando você vê essa árvore, ela grande? E eu falei, para mim vem maturidade. E quando eu vi aquela árvore de 3 mil anos e ela estava num lugar mais alto, assim, pareciam que todas as outras árvores mais jovens estavam olhando para ela. A minha cabeça, como é que funciona? E isso me fez pensar neste momento aqui com vocês. As novas gerações... Nós olhamos para vocês mais velhos e olhamos e falamos, e aí, me ensine, como eu faço para chegar a 3 mil anos como essa árvore? Como eu faço para ser o que você é? Como eu faço? Eu não sei se você tem jovens, adolescentes, crianças que caminham perto de você. Ou talvez você é um jovenzinho. Minha palavra primeiramente é, se torne de fato um discípulo de Jesus. Talvez você já venha na igreja há muito tempo, mas você nunca largou as redes de fato. Sempre tem algo que te prende. E neste momento eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu não sei se tem algo que te prende a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não sei se você ainda está preso a algum paradigma, se você está preso a uma necessidade, se você está preso a algum sonho. Mas se neste momento você deseja largar as redes e se tornar de fato um discípulo de Jesus, enquanto todo mundo está com os seus olhos fechados, vou pedir para que você possa levantar uma das suas mãos, tomando a decisão. Deus abençoe. Tomando a decisão, quero largar as redes que me prendem. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Se hoje você quer largar completamente, Deus abençoe você lá atrás. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se hoje você quer abandonar completamente as redes que te prendem, talvez uma ansiedade, uma doença talvez, que o diabo tem falado que é uma verdade na sua vida, mas é uma mentira. Se você quer largar essas redes, levante uma das suas mãos, a gente quer orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Enquanto a banda começa a cantar uma canção, eu vou pedir para que você fique de pé, em espírito de oração, e comece a falar com Jesus. Fica de pé todo mundo. Comece a falar com Jesus enquanto a banda canta uma canção. Se conecta com o Senhor. E eu quero muito que você comece a mentalizar jovens e adolescentes, crianças, que podem ser influenciados por você. As novas gerações que Deus tem colocado perto de você. Comece a falar com Jesus aí. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Fique em espírito de oração. Fique em espírito de oração.
Teu nome Salvador sempre permanecerá. Tua palavra, meu Senhor, ela nunca falhará. Tua glória, Salvador, todos os olhos verão. Teus feitos louvarei para minha geração.
Você que levantou uma das suas mãos, vou pedir para que você possa vir aqui à frente. A gente quer te conhecer, a gente quer orar com você. Se você hoje tomou a decisão e levantou uma das suas mãos e falou assim: eu quero largar as redes, nós queremos orar pela sua vida. E eu vou pedir para que você possa estar vindo aqui à frente. A gente quer orar por você. Venha, sem vergonha. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te abraçar e falar: tamo junto. Se hoje você tomou essa decisão, os pastores vão estar orando pela sua vida. E nós queremos, do fundo do nosso coração, caminhar junto. Pode vir, venha.
Teu nome Salvador sempre permanecerá. Tua palavra, meu Senhor, ela nunca falhará. Tua glória, Salvador, todos os olhos verão. Teus feitos louvarei para minha geração. Toda geração verá tudo que és para mim. Aos teus pés vão se prostrar, a tua mão.
Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Deus, nós temos vidas aqui que estão tomando uma decisão muito clara, a decisão de largar as redes, a decisão de abandonar tudo aquilo que se prende, a decisão de se tornar de fato discípulos de Jesus. Eu quero agradecer, porque hoje pessoas estão deixando de ser multidão, estão se tornando discípulos de fato de Jesus. Pai, nós queremos obedecer a sua grande comissão, nós queremos obedecer ao seu mandato, Nós queremos obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado e nós queremos viver o melhor do Senhor. Pai, que essas vidas possam viver e experimentar as bênçãos espirituais preparadas para os discípulos. Deus, eu clamo para que uma nova geração apaixonada por Jesus possa sim ser construída, possa ser gerada, formada aqui nessa igreja. Pai, eu clamo por cada irmão que está aqui, que conhece um jovem, um adolescente. Eu clamo, Pai, pelos filhos que não estão aqui, que estão perdidos, em nome de Jesus, traz de volta. Pai, que nós possamos nos empenhar com toda a nossa força para que a nova geração seja apaixonada por Ti e que a gente possa ver, Pai, uma igreja viva que adora jovens e velhos adorando juntos, porque isso é ser igreja. Muito obrigado por esse tempo. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.